Geração de Excelência, com Álvaro Sanches.
Vamos lá, terça-feira é dia de falar da nossa geração de excelência com ele, Álvaro Sanches. Oi, Álvaro, boa tarde.
Boa tarde, minha queridíssima amiga Larissa. Boa tarde, meus colegas.
É Álvaro.
Eu sou ouvinte da Rádio CBN Amazônia, você está me ouvindo?
Ah, eu acho que a gente perdeu a comunicação com o Álvaro. A gente vai...
Eu tô aqui.
Ah, tá. Agora tá tudo bem. Eu não sei se era meu fone de ouvido, eu não sei se era o Deilson me boicotando, mas tá tudo certo agora. Boa tarde, agora sim.
Vou voltar com a minha introdução. Falei boa tarde à minha queridíssima amiga Larissa, boa tarde aos meus colegas aí no estúdio, em especial nossos ouvintes da Rádio CBN Amazônia. Como é que você tá?
Tudo certo, melhor que ontem, não tão bem quanto amanhã. Levanto.
Coisa boa.
É, Álvaro, hoje você traz um tema que chama muita atenção, ainda mais depois do caso nacional que a gente teve, que é violência contra a mulher, violência contra as mulheres, violência essa que ultrapassa os muros de casa e sim impacta diretamente na educação dos alunos. Agora, por que desse tema?
Lamentável, né, minha amiga? Você sabe que eu vim pensando de ontem para hoje como trazer o tema para os nossos ouvintes, e a intenção da coluna de hoje é instigar e incomodar. E aí eu lembrei de uma música linda do Gonzaguinha, chamada Grito de Alerta. Não sei se tem por aí essa canção hoje, não.
Temos sim, o Deilson separou aqui.
Então, aí o Deilson é o cara, olha o que diz essa canção.
Nosso caso é uma porta entreaberta, eu busquei a palavra mais certa, vê se entende o meu grito de alerta.
Ô, meu pai, grito de alerta. A canção é essa de Gonzaguinha, muito bem interpretada por Maria Rita, num dos últimos CDs em homenagem a ele, me deixou todo arrepiado aqui. E aí eu trago essa imagem, né, das mulheres que hoje sofrem, como sofreu essa esposa, ou ex-esposa do DJ Ives. E eu trago uma fala muito interessante de uma promotora de justiça de enfrentamento à violência doméstica, Nathalie Medeiros, que fala como se naturalizou essa violência contra a mulher. Triste realidade, DJ, que no último final de semana teve as imagens apresentadas de violência. E eu imagino, Larissa, quantas casas não têm as câmeras que pegaram aquelas tristes imagens? E o pior, quantas crianças foram essas câmeras que observaram a violência de um pai contra uma mãe e na segunda-feira tiveram que ir para as escolas. A coluna de hoje traz essa forma de instigar, né? Será que Gonzaguinha, quando falou, veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta, vê se entende meu grito de alerta, que sinais que essas mulheres trazem para esse grito de esperança e esse grito de me ajudem? Larissa.
Pois é, é esse o ponto. Como é que quem está na escola pode, de repente, identificar algum sinal de alerta? Porque a gente sabe que os profissionais da educação, no geral, eles estão ali para várias coisas, inclusive para ensinar. Porque, por muitas vezes, de casos que a gente traz diariamente no jornalismo, esse mês, por exemplo, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, faz aniversário, faz 31 anos. E... por muitas vezes é o professor que identifica que a criança está sofrendo algum tipo de violência, que ela foi vítima de abuso, que está passando por algum problema em casa, e esse problema pode inclusive ser um caso de violência contra a mãe.
É lamentável, Lari, que uma profissão que tem tanto poder, como você acabou de falar, é tão desvalorizada no nosso país, a começar, infelizmente, pela análise que o governo nos traz diariamente sobre a educação. Educação essa que, como eu falei ainda há pouco, essa promotora chamada Nathalie, que tem um olhar muito interessante sobre como gerar mais cuidado com a mulher, e ela fala, ela defende que a educação é que pode mudar, inclusive, o acolhimento a essas vítimas no sistema judiciário. E é esse professor que pode, inclusive, identificar uma triste realidade que aconteceu desde o ano passado para cá, em que uma em cada quatro mulheres foram vítimas de algum tipo de violência nessa pandemia. É um dado da Datafolha e que, infelizmente, traz uma realidade que já se sabia e que está tão em voga, né? As mulheres ainda se permitem a viver esse ciclo que começa com uma leve tensão, depois passa por uma agressão verbal, depois por uma agressão física, até que depois chega aquele momento do arrependimento, a promessa de nunca mais acontecer, e o ciclo volta mais uma vez. E é esse profissional, Lari, dentro de sala de aula, e eu falo com muita veemência e muito orgulho, porque comecei a dar aula com 16 anos, é esse profissional da educação que vai identificar mudança no comportamento. Então, aqui também é um grito de alerta para os professores. Mudança de comportamento não é só aquela mudança de fase, entrou na adolescência, é chamada aborrecência, e a gente acaba justificando algo que pode ali tá mascarando uma realidade de violência, seja contra essa criança, e eu quero abrir um parênteses para falar sobre a negligência. A gente fala muito sobre violência física e verbal, mas a negligência é uma forma também de violência contra a criança, e essa violência que ele acaba observando com o pai que chega alcoolizado em casa, que teve uso ali de alguns entorpecentes, e da naturalização que, infelizmente, acabou virando esse movimento contra a mulher, Lari.
Agora, como é que fica essa criança, esse jovem, no futuro? Como é que fica essa geração que sofre com esse tipo de situação em casa?
Vou usar pela terceira vez a palavra para que o nosso ouvinte possa sair dessa coluna com essa reflexão. Infelizmente, esse jovem pode sair, não estou falando que vai, com a sensação de naturalização do comportamento, achando que é normal que a família dele passou por isso, ele replica um comportamento e os netos dele vão observar isso. Então, que nós, adultos, tenhamos em mente esse poder da responsabilidade que temos com as crianças e jovens, que os professores têm em mente o poder que eles têm de se interferir o que acontece além dos portões das escolas, e que, com tudo isso, Lari, essa geração que a gente ama chamar de geração de excelência, vem assim melhor trabalhada e cuidada no futuro.
Tá certo. Álvaro, obrigada, viu, pela participação, por compartilhar informação sempre com excelência aqui no Estação CBN. Sábado tem 8h30, todo mundo já tem o que fazer, não tem?
Eu adoro quando você faz essa chamadinha, porque sábado de manhã já tem tanta gente na rua, então aproveita para colocar aí na CBN 101,5 e acompanhar CBN Lab comigo, Duval Braga Neto, Suimara Braga. Eu prometo que sábado o programa vai estar muito mais leve que a minha coluna de hoje. Leve como é a canção de Gonzaguinha, como o nosso querido Deilson vai colocar agora para terminar.
Tá certo. Obrigada, Álvaro. Até sábado. Para você, ouvinte, até daqui a pouco. Tá vindo aí o repórter CBN.
É a palavra mais certa. Vê se entende no meu grito de alerta.